A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é vegetarianismo e veganismo. Os adeptos da alimentação sem carne o fazem muitas vezes por questões filosóficas e qualidade de vida, mas frequentemente sofrem ataques das pessoas onívoras e das indústrias da carne e dos laticínios. Para falar a respeito desse assunto, nosso convidado é o médico vegano Eric Slivich, especialista em nutrologia, docente do curso de pós-graduação do Grupo Nutrição Humana e diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Como está, Eric? Tudo bem?
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigado. E é o seguinte, Eric, você, na verdade, é um médico que vai justamente num caminho em que poucos médicos vão, né? Que é pensando na questão da alimentação, né? De abolir a carne da alimentação também. O que significa isso?
Bom, a gente tem uma série de questões hoje envolvidas, né? Com a redução, a retirada total da carne do cardápio, que vão desde as questões ambientais, as questões éticas que o indivíduo enxerga frente à comunicação dele e o contato com os outros seres vivos que dividem esse planeta com a gente, e as questões de saúde. Então, todos esses elementos eles têm uma relação direta com a escolha entre comer e não comer carne. Né?
Pois é, você trabalha... Porque existe o vegetarianismo e o veganismo, né? Quer dizer, você vai talvez até nos limites, né? Da supressão da carne, da alimentação de uma maneira geral, que é o veganismo, né?
Sim, a gente considera o vegetariano quando a pessoa retira qualquer tipo de carne da dieta. Então, o vegetariano não usa nenhum tipo de carne. Muitos vegetarianos usam ovos e laticínios, são chamados de ovo-lacto-vegetarianos. Quando tira os ovos e mantém os laticínios, ele é lacto-vegetariano. E quando você retira todos os derivados animais, portanto, ovos e laticínios, além das carnes, você é vegetariano estrito, porque sua dieta é estritamente vegetariana. E o vegano, na realidade, é uma pessoa que é um vegetariano estrito, só que ele também procura no seu dia a dia evitar outros elementos que sejam oriundos do reino animal. Então ele vai evitar couro, lã, seda, produtos testados em animais, então vai além da alimentação.
O mel, né?
O mel, seda.
Agora, é possível conseguir esse tipo de restrição no caso do veganismo?
Sim, essa alimentação ela é fácil de ser estruturada, de ser feita. A maior dificuldade que a gente observa hoje ainda é no meio social, porque alguns restaurantes, a gente até brinca que às vezes sabotam a comida do vegetariano, né? Porque um alimento muito bom para uma alimentação vegetariana estrita, por exemplo, é o próprio feijão. E tem restaurantes que você vai que o feijão tem bacon, tem caldo de carne. Então, essa questão, às vezes, da disponibilidade de alimentos em alguns lugares é um ponto que dificulta um pouco. Mas, felizmente, cada vez os restaurantes estão se abrindo um pouco mais para esse grupo, né, que está crescendo bastante.
E, no caso, a alternativa seria, talvez, o vegano fazer a sua própria comida também, não?
Isso seria bem interessante. Aliás, todos nós fazemos nossa própria comida, comendo ou não comendo carne, né? Porque a gente vê, inclusive a nossa recomendação hoje do Ministério da Saúde, né? Com relação à busca de uma alimentação mais saudável, buscar o alimento mais in natura mesmo. Então, quando você tem essa possibilidade de fazer a sua própria refeição, isso costuma trazer grandes benefícios, porque você vai usar o alimento mais fresco, com menos condimentos industrializados. Então, tende a ser bastante positivo mesmo.
Agora, uma das questões que surgem, mesmo o alimento in natura, ele passa por um processo de tratamento com agrotóxicos, assim por diante. Como o vegano ele pode resolver essa questão?
Bom, isso é bem interessante porque o que acontece? Grande parte dos agrotóxicos que se usam hoje na indústria, eles têm a característica de serem lipossolúveis, ou seja, eles são dissolvidos em gordura. Então, o que ocorre é que os animais que são criados à base de ração, eles se alimentam, né, desse produto que foi pulverizado também com agrotóxico. Só que com a característica de que esse agrotóxico fica impregnado no tecido adiposo desses animais. Então, quando a pessoa utiliza um animal, ela consome uma quantidade de agrotóxicos concentradas. Uhum. Concentrada. Então, a gente tem a ideia que o reino vegetal vai trazer uma carga muito grande, né? Que o reino animal não vai trazer nada, porque o animal não foi pulverizado, pelo menos diretamente. E os estudos mostram que quando você vai avaliar o leite materno de mulheres vegetarianas e não vegetarianas, você tem uma quantidade muito menor de agrotóxico no leite da mulher vegetariana. Né? Então é interessante porque tirar a carne do animal que foi confinado, que usou ração, automaticamente você tem uma redução da quantidade de agrotóxico. Mas é claro, se a gente puder sempre buscar o alimento que foi cultivado sem nenhum agrotóxico, é muito mais interessante para a saúde.
Agora,
os
alimentos que são cultivados sem agrotóxicos, chamados aí de orgânicos, né? Apesar que todos são orgânicos, né? Mas são alimentos muito mais caros e o consumidor ele tem que acreditar que aquele produtor está dizendo a verdade, que não usou agrotóxico. Como é que o consumidor ele pode se proteger disso?
Olha, geralmente o que é interessante é você fazer compra em locais onde há o grupo ali todo seja mais orgânico. Então, tem feiras e nessas feiras, geralmente um acaba, de certa forma, fiscalizando o outro, né? Porque se você coloca, por exemplo, 15 produtores diferentes no mesmo local, existe uma certa um certo princípio em comum desses grupos e acaba sendo um pouco mais garantido, né, que esse produto de fato seja orgânico.
Igual, uma das coisas que se diz é que o produto orgânico ele teria um tamanho um pouco menor, né? E isso é uma regra? Ou o tamanho menor dos produtos é porque foi colhido antes do tempo?
Olha, nem sempre é uma regra. A gente às vezes vê locais que tem uma experiência boa no cultivo, que a gente vê produtos orgânicos com tamanho igual ao do convencional, né? Então, isso não é realmente uma regra. É a forma dele ser produzido que pode ocasionar um tamanho diferente, ou talvez até a época da colheita, mas você pode ter um produto muito similar visualmente com o convencional.
Você foi sempre vegetariano ou vegano?
Olha, eu comecei, na realidade, a minha trajetória na adolescência. Eu fui praticar artes marciais, eu tinha 14 anos, e eu comecei a me interessar pela filosofia oriental e comecei a fazer algumas experiências com a minha alimentação. Então, na adolescência, em 1992, eu resolvi tirar as carnes todas do cardápio. Só que eu não tirei só as carnes, eu tirei todos os alimentos que fossem industrializados, com química, conservante, e eu entrei numa alimentação macrobiótica naquele momento, que é uma alimentação que tem uma série de aspectos filosóficos que, para montar essa alimentação, você precisa conhecer todos esses aspectos do yin e do yang.
E utiliza muito o produto vivo, né?
Na realidade, a macrobiótica ela tem como base o cereal integral e o alimento, em grande parte, é cozido, né? Então, tem uma série de características específicas da macrobiótica. E anos depois, que eu já estava na faculdade de medicina, eu passei a uma dieta higienista, que era quase o contrário, quase na sua predominância crua, com uma série de combinações de alimentos. E eu fui experimentando, né, essa alimentação com várias formas diferentes de se combinar dentro de um princípio vegetariano.
E foi um processo solitário? Ou a sua família também é vegetariana?
Não.
No caso, na sua adolescência?
Foi um processo totalmente solitário mesmo.
E sofreu muita resistência?
Demais. Meus pais, os dois são médicos, né? E imagina, a década de 90 era uma época que a gente não tinha tanto esse apelo por uma alimentação saudável. Então, naquela época, a gente via muito que o conceito de uma alimentação saudável era uma que tivesse carboidrato, proteína e gordura. Se tivesse isso na refeição, estava bom. Então, um sanduíche com um hambúrguer dentro e uma folhinha de alface era uma nutrição ótima naquela época, né? Então, houve sim bastante resistência. Mas, às vezes, quando você sente que o seu caminho é trabalhar com esse tipo de assunto, né? Você acaba se mantendo no caminho, mesmo que existam resistências, né?
Você fez uma escolha musical aqui para o programa e a música que você escolheu é a do Caetano Veloso, Terra, né? O porquê da escolha dessa música?
Olha, ela traz muito a questão hoje que a gente vê dentro do vegetarianismo, que é a questão do meio ambiente. A gente tem dados da FAO bastante impactantes. Elas mostram que hoje as áreas cultiváveis do planeta, cerca de 60% são utilizadas para pecuária, seja para colocar os animais, seja para plantar grãos para alimentar esses animais. E esse contexto todo de 60% do planeta vai alimentar 13% das necessidades calóricas das pessoas. A previsão para 2050 é que vai dobrar o consumo de carne. A gente precisaria mais o dobro das áreas cultiváveis do planeta para alimentar mais de 9 bilhões de pessoas. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas e nós criamos e abatemos todos os anos 70 bilhões de animais terrestres. Isso traz uma série de impactos em termos de poluição, de desmatamento. A floresta amazônica hoje, o principal fator de desmatamento é a pecuária. Grande parte dos problemas de chuva que nós já começamos a enfrentar aqui, isso tende a piorar, vai ser decorrente desse desmatamento da floresta amazônica. A pecuária é o principal fator de desmatamento de todos os biomas que nós temos aí de florestas, né, de Mata Atlântica, de Cerrado e agora da floresta amazônica. E todos esses impactos ambientais, eles são, de certa forma, não tão divulgados, né? Mas quem quiser essas informações, se a gente colocar a FAO e procurar as questões de meio ambiente, elas são muito impactantes.
Qual que seria o organismo internacional que trata da alimentação, né?
Exatamente.
Então nós vamos ouvir Terra, do Caetano Veloso.
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra. Do mar se diz terra vista, terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria?
Nós estamos aqui na Rádio USP FM conversando hoje com o médico vegano Eric Slivich, que é especialista em nutrologia e também diretor do Departamento de Medicina e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Pois é, Eric, você escolheu a música Terra, né, do Caetano Veloso, e até destacando o quanto que a pecuária, né, ela vem provocando a destruição, né, do planeta, né, principalmente da floresta amazônica. Agora, se a humanidade não ingerisse carne, o que seria diferente?
Olha, só para a gente ter uma ideia em termos de áreas de plantio hoje, se a gente não tivesse mais nenhuma expansão de local de plantio de pecuária e toda essa área que hoje é colocada como bois e pasto fosse usada para plantio, a gente poderia alimentar mais 3 bilhões e meio de pessoas. Isso daria para alimentar as pessoas até mais do que o ano 2050, que é onde a gente espera 9,6 bilhões mais ou menos de pessoas no planeta.
Mas, por exemplo, não teríamos pasto, né? Porque não necessitaríamos engordar o gado, porque a alimentação ela seria vegetariana. Mas precisaríamos ter grandes áreas de plantio. Isso também não poderia corresponder a um desequilíbrio ecológico?
Então, a gente vê o que a gente observa em termos de área de plantio e produtividade, o que a gente observa é que, por exemplo, um espaço que você precisa para criar um gado, um boi, para que depois de 3 a 4 anos ele te forneça 250 quilos de carne, mais ou menos, você teria, por exemplo, 8 toneladas de feijão nesse mesmo espaço. Né? Alguns grãos como o trigo dá 23 toneladas. Então, a gente tem uma otimização de áreas. É fato que o planeta está indo para uma condição que a gente nunca viu, né? Com tantas pessoas no mundo precisando se alimentar, usando os recursos que esse planeta oferece para a gente. E se a gente for pensar, a gente está numa ilha, né? Que essa ilha parece enorme, mas essa ilha está ficando pequena para a gente e a gente vai precisar utilizar desses recursos com mais inteligência do que a gente vem usando hoje.
Uma das questões que estão muito fortes hoje é o uso da técnica dos transgênicos, né? Então, assim, o que você pensa a respeito disso?
Olha, eu penso que a gente está com alguns valores com relação à própria saúde e com relação ao trato com os outros seres humanos e ao planeta bastante deturpado. A gente está num sistema hoje onde a gente precisa de tudo, tudo é muito, né? Você precisa ter muito dinheiro, muita fama, ter muito trabalho, você demanda uma energia interna sua para sustentar algo que é quase insustentável. A gente faz isso muito até nas profissões, a gente vê hoje pessoas e empresas que elas ficam no limite máximo de produção delas, à beira de um ataque de nervos, literalmente, e elas não conseguem nem aproveitar aquilo que elas estão teoricamente construindo, né? E a gente vê essa mesma condição na forma da gente se alimentar e produzir alimentos. Quando a gente procura utilizar uma forma de cultivo alimentar mais organizado em termos de grupos menores, você consegue oferecer emprego para mais pessoas, você consegue otimizar uma alimentação mais saudável, né, com um produtor com um alimento orgânico e que ele possa sustentar mais pessoas ao seu redor. Então, a gente cria um sistema que ele é mais humanizado, diferente desse sistema de agronegócio, onde você emprega poucas pessoas, né, para conseguir cobrir uma área enorme. Com o crescimento da nossa população, o transgênico ele se torna até atrativo, né, como ideia que você vai produzir mais em menos espaço. Só que é uma produção insustentável em termos de malefícios que a gente pode provocar para o meio ambiente, porque alguns alimentos transgênicos, inclusive, eles permitem que você use mais agrotóxicos, que a planta resiste a uma carga maior até de veneno. Né? Então, eu não entendo que isso seja uma forma da gente solucionar a fome do mundo, muito pelo contrário.
Por exemplo, tem sociedades que elas adequam a sua dieta às questões ambientais e climáticas. No caso, por exemplo, dos esquimós, que precisam ingerir muita gordura, porque não tem como plantar, né? Ou em países asiáticos que comem insetos, né? Porque não tem uma alimentação garantida para todos. Como, enquanto vegano, como você vê essa situação? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.